Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão vai ouvir ministro da Educação sobre erros do Enem 2019.
Senadores defendem repasses extras para regiões atingidas pelas fortes chuvas.
Coronavírus. Presidente do Senado garante votação rápida de projeto com medidas sanitárias.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, afirmou hoje que a votação do projeto que promove medidas de emergência de saúde pública para o enfrentamento do coronavírus será rápida no Senado.
Ao confirmar a chegada da proposta ao Congresso, Alcolumbre garantiu que assim que ela for aprovada na Câmara, também será votada no Senado. A previsão é que a proposta seja votada no Senado na quarta-feira. Detalhes com a repórter Érica Christian.
Entre os principais pontos do projeto de enfrentamento ao coronavírus estão o isolamento e a quarentena de pessoas com suspeitas da doença, além de tratamentos médicos e vacinação compulsórios. O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, declarou que as medidas vão permitir que o governo atue rapidamente se for confirmado algum caso de coronavírus no Brasil.
É exatamente uma ação para que a população brasileira possa ficar garantida de que esse surto do coronavírus não possa chegar no Brasil e, se eventualmente chegue, tenha realmente todos os instrumentos de controle patrocinados pelo Estado brasileiro.
O projeto estabelece que as medidas só poderão ser adotadas após evidências científicas. Segundo o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a oposição é a favor do projeto para permitir a vinda de 40 brasileiros da cidade chinesa de Wuhan.
Com toda certeza, vamos votar, vamos aprovar, até para que não haja mais demora nesse resgate dos brasileiros que estão na China, arriscados a serem acometidos por essa doença também.
Uma vez aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto da quarentena do coronavírus será imediatamente votado pelo plenário do Senado.
A Comissão de Educação vai ouvir o ministro da área sobre os erros do Enem 2019. Falhas na correção das provas prejudicaram ao menos cerca de 6 mil candidatos. As informações com o repórer Rodrigo Rezende.
Os erros na correção de provas da edição de 2019 do Enem devem ser explicados na Comissão de Educação pelo ministro da área, Abraham Weintraub. O convite foi aprovado na primeira reunião do colegiado deste ano. De acordo com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, todas as falhas ocorridas no Exame Nacional do Ensino Médio devem ser explicadas com detalhes, bem como as soluções adotadas.
Qual é a credibilidade que nós vamos poder ter esse ano no que aconteceu no Enem, capaz de fazer com que as pessoas que foram selecionadas pelo SISU para universidades no Brasil e fora do Brasil. Veja, é uma lambança internacional.
Os erros de correção em pelo menos 6 mil provas do Enem levaram à suspensão temporária da divulgação do SISU, Sistema de Seleção Unificada, usado pelos estudantes para concorrerem a vagas em universidades públicas. A senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, afirmou que o ministro da Educação poderá ser convocado caso não compareça à audiência pública nos próximos dias.
E acredito que todos aqui têm interesse em ver a educação do país realmente ir para frente, dar e resolver essas questões que são para ontem. Só na questão da atenção do prazo com relação ao convite e, se não, imediatamente a convocação.
A reunião da Comissão de Educação para receber o ministro Abraham Weintraub deve acontecer no dia 11 de fevereiro.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirmou que o Congresso Nacional deve discutir com urgência o Pacto Federativo para definir novas regras de distribuição entre a União, os estados e os municípios do dinheiro arrecadado com a cobrança de tributos.
Ele questionou que o governo federal, que detém boa parte do dinheiro arrecadado, ganha com o drama de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul, estados que sofrem com a falta de dinheiro para sanear as contas públicas ou para enfrentar os estragos provocados por tragédias e desastres.
Para Confúcio Moura, não é justo que as decisões tomadas em Brasília não levem em conta as peculiaridades e a situação dos estados e municípios. Ele citou como exemplo desse tipo de decisão a definição do valor do piso salarial dos professores.
Esse piso salarial, muitas vezes, para um município pequeno, imposto de cima para baixo coloca as contas da prefeitura em dificuldade, que muitas estão em situação de atrasos de compromissos. E agora ele vai, o prefeito, atormentado pela lei federal, não sabe o que descumprir. Ele vai descumprir a lei do piso ou ele vai descumprir a lei de responsabilidade fiscal?
Senadores apoiam repasses de recursos extras para as regiões atingidas pelas fortes chuvas. Uma medida provisória deve destinar R$ 892 milhões para os estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A reportagem é de José Deveza.
Recém-editada pelo presidente Jair Bolsonaro, a medida provisória 920 de 2020 abre crédito extraordinário no valor de R$ 892 milhões para obras emergenciais e assistência às vítimas das chuvas que atingiram os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, defendeu prioridade nos repasses para as famílias das vítimas fatais e os desabrigados.
Nós temos um número crescente de pessoas que estão desabrigadas, outras também milhares desalojadas, porque e o número de mortos ontem chegou a 44, temos ainda mais 19 desaparecidos, ou seja, é uma situação de calamidade. Essas famílias precisam de um recurso imediato para que elas possam planejar o reinício da vida.
A medida provisória 920 ainda será discutida e votada por uma comissão mista antes de ir aos plenários da Câmara e do Senado.
Ficou para a próxima terça-feira a votação de projeto que cria mandatos fixos para a diretoria do Banco Central. A autonomia do BC é uma das prioridades do governo Bolsonaro para 2020. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A autonomia do Banco Central foi defendida pelo governo na mensagem presidencial lida na abertura dos trabalhos legislativos de 2020. A Comissão de Assuntos Econômicos já aprovou um projeto do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que procura blindar as decisões do banco de interferências externas por meio de mandatos fixos para a diretoria. O presidente do Banco Central iniciaria o exercício de suas funções no terceiro ano do mandato do presidente da República. Tanto ele quanto os outros 8 diretores do banco teriam mandatos de 4 anos, sendo permitido uma recondução para presidente e diretores. A proposta recebeu 2 emendas no plenário e Plínio Valério pediu que o Senado tome logo uma decisão.
A imprensa falando das prioridades do governo em relação ao Congresso, e uma delas é a autonomia do Banco Central, porém, num projeto enviado pelo governo. Ou seja, se a gente não seguir o nosso ritmo normal, um pouquinho acelerado, nós vamos mais uma vez largar o protagonismo e estar a reboque de um projeto do governo.
O relator, senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, garantiu que se pronunciará sobre as emendas até a próxima reunião da CAI.
E essa semana nós vamos debruçar sobre essas 2 emendas, senador Tasso e senador Eduardo, para a gente colocar, presidente, em pauta na terça-feira. Garanto para Vossa Excelência que o relatório vai estar pronto para a gente colocar terça-feira.
As 2 emendas dos senadores Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, e Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, vão no sentido de deixar claras as atribuições do Banco Central, controlar a inflação e defender a moeda sem esquecer do crescimento econômico e geração de empregos, e zelar pela solidez do sistema financeiro.
O senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, disse que as eleições marcadas para o segundo semestre não podem servir de justificativa para que o Congresso Nacional deixe de apreciar as reformas tributária e administrativa, além do marco legal do saneamento.
Cajuru ainda cobrou a análise da proposta que trata da prisão após condenação em segunda instância, a instalação da CPI dos tribunais superiores e da CPI do esporte.
O senador ainda defendeu a votação da proposta dele que torna permanente o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
Imagine a gente perder esse ano, a permanência do Fundeb, educação básica para 65 milhões de crianças deste país. Quantos professores?
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.